Meio-dia, 17 minutos, o Neo é Notícia, a segunda edição tem hoje um convidado especial aqui no estúdio da Verde Vale FM. Estamos recebendo o presidente da Associação Atlético Iguaçu, José Luiz Ruschi. Não tivemos a oportunidade, presidente, de conversar após a eliminação nas semifinais da divisão de acesso. Seja bem-vindo, muito boa tarde, tudo bem com o senhor?
Alô, boa tarde.
Agora sim.
Isso. Tudo bem, a gente tá tentando aí juntar os cacos aí do que aconteceu, né? De novo, batemos na trave aí e tal. Mas estamos aí pra... Já devíamos ter feito aí uma... Até uma... Como é que é isso? Uma
reunião, pronunciamento.
É, um pronunciamento com a imprensa aí e tal. Mas a gente esperou baixar um pouco aí a bola e a poeira aí, porque tava uns comentários meio pesado aí, então a gente tenta fazer o negócio certo e acaba levando pedrada de tudo quanto é lado, então deixa que fale aí, vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente eu acho que até sexta-feira a gente faça uma coletiva de imprensa aí também, né? Pra gente ver o que o pessoal quer perguntar e o que quer saber, pra gente explicar melhor isso aí, pra acabar esse zum 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 aí que fica diz que me diz que aí que é pior que menina fofoqueira.
As coisas têm que ser esclarecidas, presidente. E é a primeira entrevista, viu, que o presidente está concedendo após a eliminação da equipe, né, na divisão de acesso nas semifinais. O presidente, a torcida ficou muito decepcionada, né, principalmente por conta daquele segundo tempo lá em Curitiba contra o Andraus. Qual é o tamanho da decepção do presidente do clube com mais essa eliminação?
É, realmente foi, a gente ficou chocado, né? Porque a gente tava lá e eu jamais admitiria que ele fosse tirar ali o Ícaro tava machucado realmente, mas tirar o Ícaro e botar o tanque ali, na realidade foi assim, a gente ficou meio, mas que tá acontecendo? Porque, pô, campo molhado. É, a gente precisando, né? É, encarar ali que tava 1-1 o jogo. E pelo menos fazer mais um ou segurar, teria que botar um jogador mais leve, não aquele o tanque tava pesadão, né? Quase 100 quilos, ele é grande. Agora não se sabe o que passou na cabeça do Ageu também, o que ele quis fazer na hora ali. Eu acabei nem conversando com ele mais, ele foi embora, ficou para Curitiba lá. Até gostaria até muito de conversar com ele para depois debaixar essa poeira, tudo aí, pra gente ver o que realmente passou na cabeça dele. Alguma coisa ele tinha, alguma estratégia ele tinha, né? Que a gente não consegue assimilar. Mas você veja a gente ganhando 2-0, praticamente 2-0, né? Porque jogamos 1-0 aqui e lá feito um gol, né? Teria que mais segurar o jogo ali, sei lá, tentar alguma forma ali, chutão, né? Que nem o pessoal do interior fala, jogo de campeonato é bola pro mato, né? Mas infelizmente levemos azar, levemos aquele terceiro gol ali também, aos 48 minutos, se não me engano. O cara, o Vandal, foi um dos melhores jogadores do campeonato e no fim vai me resbalar ali, cair. Então, coisas do futebol, a gente não sabe nem explicar, né? Você veja o caso do Patriotas, o Patriotas não perdeu um jogo. Foi na final lá, perde nos pênaltis pro PSTC, e um time assim que do empresário, o cara botando dinheiro e tudo. Então é isso aí, o futebol ele é apaixonante por causa dessas coisas, né? Porque se fosse tudo certinho ali, você não teria graça, né? Se você fosse que nem o basquete ali, você já vê a posição de um time do outro, não, aquele time vai ganhar tranquilo, mas o futebol não é assim, o futebol é apaixonante por causa disso. Mas aconteceu, fazer o quê? Estamos tentando aí assimilar as coisas, juntar essas peças aí, né? Pra gente ver o que vai fazer, né? Pra frente.
Ô presidente, o senhor citou aí na sua primeira resposta que o senhor não conversou mais com a Ageu depois da eliminação.
Depois da eliminação, não.
Mas qual é a sua avaliação do trabalho do Ageu Gonçalves, da comissão técnica? O senhor contrataria ele de novo para ser o treinador na próxima temporada?
É difícil, viu? Ele é um, assim, como pessoa, é uma pessoa fora de série, sabe? mas assim, eu acho que como técnico, assim, para mim deixou muito a desejar, sabe? Eu apostava muito nele. E eu não sei se por ver ele assim, ele foi, pô, trabalhou com o Atlético Mineiro, com o Cruzeiro, né? Trabalhou com o Cruzeiro, mas ele era assistente técnico, né? Então, a gente, quem sabe, meio confundiu ali, porque não tinha visto ele como técnico mesmo, né? Apesar como jogador, foi pentacampeão pelo Paraná e tudo, mas assim como técnico, para mim, falar a verdade, deixou muito a desejar. Eu esperava bem mais dele e foi até meio decepcionante.
Presidente, e o grupo de jogadores? No ano passado, depois da eliminação, lembro que o senhor esteve aqui no grupo Verde Vale de Comunicação, da antiga CBN, e o senhor fez duras críticas ao grupo de jogadores, principalmente naquele último jogo, que valia a classificação, né, para as semifinais, o Iguaçu acabou não conseguindo a classificação. E os jogadores? O senhor, como é que o senhor avalia o trabalho do grupo, dos jogadores, nessa divisão de acesso?
É, o grupo, no meu entender, foi um grupo bom, né? Eu sempre falei desde o começo, né? A gente foi buscar pessoal que foi campeão ou foi vice-campeão por onde passaram, né? Só que nós dependia era da pré-temporada. A pré-temporada nossa foi muito, eu não digo que foi curta, mas é muito atropelado por causa do pagamento. A gente não tem condição de trazer aí os caras 2, 3 meses aí, por causa do salário de pagar, né? Custa aí o 25 jogadores, nós temos ali quase a base de R$600 por dia de comida, né? Aí você tem mais alojamento, tem isso aqui, tem o pagamento. Então, o Iguaçu, ele não tem esse dinheiro, não tem um cara aí que banque, que nem o Patriotas, tem o cara que vai lá, papau, né? Mete o dinheiro, PSTC, Andraus, mas o Iguaçu era único ali, meio o filho pobre ali daquele quadrangular. Então, tudo isso aí é negócio de planejamento para a gente tentar ver se da próxima vez a gente consegue fazer isso. Se a gente continuar, não sei, a gente tá vendo um monte de coisa aí, pode ser que até a gente largue o time aí, porque
O seu mandato se encerra quando, presidente?
Em 2026, né? Eu fui reeleito agora o ano passado, mas é um negócio que vai deixando a gente assim chateado demais, porque a gente não é acostumado com esse tipo de crítica, de coisa arada aí. Então, sei lá, tô aposentado, já tenho 70 anos, vou ficar me incomodando, escutando besteira aí, pago para trabalhar pro Iguaçu, né? Ajudo com pouca coisa, mas tiro o dinheiro do bolso. Então, eu acho que não vale a pena, viu, a gente ficar aí levando bordoada aí a torta e direita.
É uma derrota que vai demorar um tempo para ser digerida, né, presidente? Porque o Iguaçu tinha tudo para classificar. Como o senhor citou também aqui em uma das suas respostas, o time chegou a fazer 2-0 no agregado. Então, é tanto quanto inadmissível, né? Principalmente a postura no segundo tempo. Mas o que mais lhe incomoda para o senhor chegar a esse pensamento de daqui a pouco, acho que é a hora de eu me retirar, de dar lugar para outra pessoa, mesmo que o seu mandato vá até 2026. Que tipo de crítica o senhor ouve aí na rua que tanto lhe incomoda, presidente?
Ah, é um monte de coisa, falando aí que foi vendido o jogo, que a diretoria só trouxe bagre, só trouxe cara que não condizia com o nome do Iguaçu. Mas eu gostaria só de dar um exemplo aqui, como se contratam jogadores. Às vezes os caras falam, não, vocês são amador, são isso, são aquilo. Não é questão disso. Pode trazer o maior profissional que você quiser. Se você não tiver dinheiro, você não consegue fazer nada. Se veja bem, por um exemplo, esse rapaz ali, o que marcou 2 gols em nós lá, o Saci do Andraus.
Iago, se não estou enganado, era o outro.
Iago, né? E o outro, o Sor Barba. E eles tiveram aqui, foi feito contato com eles, tudo. Eles eram para estar jogando no Iguaçu. Mas quem que pagaria 13 mil para cada um por mês? Eu não tenho condição de pagar, entende? Veja o centroavante do Paraná Clube. Era o Liliu. Ei, 25 pau por mês. 25. É. O goleiro é o Felipe lá, que jogou no Flamengo, no Corinthians, é 30 pau por mês.
E não classificou.
É, e não classificou, tá aí. Então, como é que eu vou fazer milagre? Eu tinha jogador aqui, 1.500 pila por mês. 1.500, dois contos. É a realidade do Iguaçu. É a realidade. Ei, não, mas dá renda. Dá, mas vá lá ver o que tem para pagar. O que, as despesas. Veja bem, hoje o pessoal foi embora, todo mundo na sua casa, foi pago tudinho. Bicho, salário, 13º, férias, tudo proporcional, mas não devemos nada para ninguém. E tem mais uma, estamos com 60 mil em caixa. Posso falar aqui, estamos fechando, mas está com dinheiro em caixa. Então, hoje, há até comentários disso, daquilo, todo mundo quer pegar o Iguaçu, mas claro, mas por que que não pegaram lá atrás, como eu peguei há 10 anos atrás, que estava no fundo do poço, com mais de 800 mil de dívida que eu paguei? Ué, por que que não pegaram lá? Agora é fácil criticar, né? Mas deixa, isso aí já passou, já aconteceu, é vida nova, mas é só dizendo que o problema do Iguaçu é o dinheiro. Queira ou não queira, é o dinheiro. Eu podia fazer um time 10 vezes melhor, mas hoje eu estaria escondido por aí, não teria dinheiro para pagar os caras. O que que eu ia fazer para pagar os caras? Veja bem, o bicho do jogo da final com o Andraus, eu ofereci 100 mil. Era 100 mil reais para os caras ganhar o jogo.
Para dividir entre os jogadores.
Entre os jogadores.
E a comissão.
E 25 mil pro técnico. Era quase 130 mil. Como é que os caras vão vender o jogo? Para com isso, cara. Isso é coisa, papo de criança, né?
É, presidente, não se faz futebol sem dinheiro. Isso é uma lógica, né? Do esporte e do futebol, especialmente do futebol do interior, né? Você precisa. Falta apoio, presidente, aqui da região.
Sim, sim.
Para que o Iguaçu faça um time melhor na próxima temporada?
Tendo apoio, meu amigo, aí o troço vai embora. Você veja bem, o pessoal critica, mas foi feito ali o ingresso que era 20, foi para 30, que a federação. Porra, foi o maior. O que eu ouvi de besteira, por causa de 10 pila. Quer dizer, como é que você quer fazer um time, meu amigo? Não tem. Como é que você quer fazer um time, uma seleção brasileira aí? Não tem como. Então a realidade do Iguaçu é essa. Não temos dinheiro para fazer um time competitivo. Não tem. Agora é fácil pegar, eu faço um time aí que eu não perco para ninguém. Mas eu preciso de dinheiro, me bota dinheiro na mão aí, nós fazemos. Para que eu não fique devendo nada para ninguém, que eu não gosto desse troço aí de deixar o.
Sim.
Conta para trás.
É. Presidente, o presidente da Federação Paranaense de Futebol, o Hélio Curifilho, ele esteve aqui, né? Num jogo do Iguaçu.
Sim, teve contra o Andraus.
Contra o Andraus, primeiro jogo. Ele viu aqui, né? A força da torcida, do clube. O que que o senhor ouviu dele?
Ah, a gente conversou bastante, né? Ele ficou entusiasmado aí com a torcida e tal, ele não imaginava, assim, o poderio, assim, da torcida e tudo. Mas é aquele detalhe, né? O cara, ele fica na dele também, né? Ele espera que você fique gemendo ali e tal, dizer que, olha, falta isso, falta aquilo e tal, falta apoio. Porque, veja bem, o campeão, esse ano que vai ser o campeão da segunda, não vai ter nada, premiação nenhum, zero. Então, veja o custo que você tem. Nós gastamos quase 700 mil esse ano, esse período aí.
Só na disputa da divisão de acesso.
Da divisão de acesso. Então, 700 mil, compadre, é dinheiro pra caramba aqui pra um time que nem União de Vitória. E não ficar devendo um centavo, eu não sei. Você pode ver coisas pra trás, o que aconteceu com o seu Iguaçu aí, que eu não sei, na história eu nunca vi que o Iguaçu tinha dinheiro em caixa. Nunca vi, eu sempre acompanho o Iguaçu desde 1971, desde a criação. Então, sei lá, a gente tá tentando fazer um trabalho aí, um trabalho de base também, estamos com 4, 5 guri vindo aí, mas é tudo que tem que dar tempo ao tempo, né? Time é o time aí, não adianta você querer do dia pra noite, né? Que surjam os frutos aí. Então, tem aí promessa dois jogadores, inclusive até de venda, pode ser que aconteça alguma coisa, empréstimo. Então, para entrar um dinheiro pro Iguaçu, aí sim, aí a gente vai poder fazer alguma coisa que preste, né?
É. Presidente, tem ouvinte concordando com o senhor aqui, ó. Boa tarde, Peruso. Quem critica a diretoria do Iguaçu não faz ideia como as coisas são difíceis para um time de cidade pequena. Quem critica, então, pegue e ajude financeiramente. É o que diz a Rosana do bairro São Brás. Obrigado, Rosana, pela participação.
É isso aí, falou tudo. Porque pode ver, às vezes, os maiores críticos são aqueles que não ajudam nem com 10 reais. Eu acho, nem no campo não vão. Como eu vi lá um monte de gente pulando o muro, pulando tudo. Como é que você quer ajudar um time desse jeito? Então não tem condição, né? Nós dependemos da renda, graças a Deus que ainda aqui o povo é apaixonado pelo Iguaçu e vai dar umas renda boa que nos ajuda a tocar o barco. Mas assim, no geral, o comércio, a imprensa é complicado, não tem apoio. Quase não tem apoio.
É, nós aqui, presidente do Grupo Verde Vale de Comunicação, fomos, né? A todos os jogos do Iguaçu na divisão de acesso, né? A nossa equipe esteve sim. Né? Ao lado do clube em todas as partidas. Presidente, muita gente criticou também o fato de não ter jogadores da base no profissional. Aí surgiu o Zonta, que se não tô enganado, entrou naquele jogo contra o Paraná Clube, né? Foi a primeira vez dele.
Isso.
É, no profissional. Mas o pessoal pediu, e o Zonta? Cadê o Zonta naquele jogo contra o Andraus? O senhor acha que também faltou a comissão técnica aproveitar melhor esse jogador?
Também. É um rapaz que surgiu assim, ele já tá 3 anos comigo aí, né? É um rapaz aqui de São Bento do Sul. Ele já faz 3 anos que ele tá na base aí. E esse ano até foi num treino lá, quando o Ageu chegou aqui, o Ageu olhou lá o treino e até o Ageu que falou, disse, pô, mas esse menino aí, eu acho que vou aproveitar no time de cima. Aí começou a treinar, teve uns treinos com o time principal de cima, com o profissional. O Ageu gostou, porque na realidade ele é um menino atrevido, ele vai para frente mesmo, ele não tem medo, encara o zagueiro. E é um menino leve, né? Tem pique, corre para. Só que, no meu entender, o Ageu ficou meio com medo assim de queimar a peça também, né? Você bota num jogo aí, dependendo do jogo, pega um zagueirão meio violento aí, arrebenta com o Pia, porque o Pia é um Pia fraquinho, né? Também precisa encorpar mais para pegar um profissional. Então é dar o tempo ao tempo. Ele tem, acho que, 17 anos ainda, o Zonta, é um menino novo aí. Mas é uma promessa do Iguaçu aí para frente, é uma promessa boa. Tem ele, tem o Derek, tem o Vitinho. É, tem uma piazada boa aí que pode nos dar aí um futuro melhor para o Iguaçu aí.
É, presidente, o senhor citou aqui as críticas, né, que o senhor considera injustas por parte de torcida, pessoal que lhe encontra aí na rua, mas também tem aqueles que elogiam, né?
E a maioria elogia, vamos falar assim, a maioria elogia, mas o que te deixa triste, às vezes uma maçã podre pode estragar um monte de frutos, né? E pô, você não merece aquilo ali, entende? Eu acho que a gente fez um trabalho de gente grande aí, então você não merece o que estão falando aí, é besteira. Então o pessoal, antes de falar essas abobrinhas, que procure ver o que realmente está acontecendo no clube, vá ver, vá pedir para ajudar, vá lá para pedir para ajudar, ou colabore, entre de sócio. Veja bem, nós estamos brigando aí com o sócio torcedor já faz 5, 6 anos. Nós não temos 100 pessoas de sócio torcedor. Quer dizer, onde é que tá? Onde é que tá o amor pelo Iguaçu aí? Cadê?
Qual é o valor da mensalidade?
É R$25. É R$25. Então, onde é que tá esse amor aí do Iguaçu? Eu não sei. É amor para ir lá só criticar no campo? Então, fica em casa, não vá.
Não. O Iguaçu, presidente, teve jogo que com mais de 4 mil torcedores.
Sim.
No estádio. Então, vamos fazer um cálculo simples aqui. Se metade desse torcedor, 2 mil, se associasse ao Iguaçu, né? O senhor teria uma renda aí que daria para fazer um time melhor.
Aí sim, aí você tem que ser cobrado mesmo, porque aí, opa, pera aí, você tem um dinheiro de 50 mil, vamos lá, vai dar uns 50 mil por mês, 2 mil a 25, seria isso, né? 25, 50 mil, mas o da camisa, mais as placas, pera aí, aí sim, aí vamos lá, vamos trabalhar em cima, vamos fazer um time que presta, vamos trazer jogador aí a 10 conto, 15 conto, aí tudo bem, melhora a qualidade do elenco, mas precisa ter dinheiro, sem dinheiro você não faz. Nós fizemos milagre, rapaz, de novo eu falo isso, falei o ano passado e falo de novo, olha, nós vamos ficar em terceiro no Paraná, terceiro na segunda divisão, um jogador de 2 conto, cara, porra, 1.500, 2 conto, 2 conto e 500, veja lá a nossa folha dava 50 mil para um Patriotas de 300 mil, folha Paraná Clube de quase 400 mil, um Andraus de 300 mil, a folha Não tem como. Isso aí qualquer criança vê que não. Como é que você vai competir com um pessoal desse? É difícil, fica difícil. Não é fácil.
Presidente, o momento é de pensar, de colocar a cabeça no lugar, enfim. Mas o que o senhor projeta? O senhor disse aqui, ó, não sei se eu vou continuar, né? Vou pensar até o final do ano, enfim, o que eu vou fazer. Mas e o futuro do Iguaçu? O que o senhor projeta, né? Pro Iguaçu tá disputando o sub-20 do Campeonato Paranaense, acho que é importante o Iguaçu ter uma base forte, como o senhor disse, precisamos vender jogador, né? Formar e vender para ter uma forma de arrecadação também com esse mecanismo de venda de jogadores. Mas pensando em 2024, né? O que o senhor projeta aí para uma próxima divisão de acesso, já que mais um ano o Iguaçu vai estar na segunda divisão?
A gente está pensando esse ver. Nós estamos com dinheirinho em caixa aí, né? E queremos ver se fazemos mais alguma promoção. Estamos com essa promoção da moto aí também, que ela não tem data para sair, porque nós imaginávamos fazer no último jogo do Iguaçu aqui. Mas eu falei o seguinte, não vamos pôr data, porque vamos ver que a gente não venda muito a rifa, aí a gente joga mais pro final do ano ela, porque a moto a gente já tem, já ganhamos da RHS lá, ele já nos deu a moto já tá aí conosco. Então agora a gente vai tentar e ver, vamos fazer uma reunião, a gente vai ver aí uma data certa, ou por dia da criança de Nossa Senhora Aparecida, ou mais por Natal. E a gente tentar vender esses números aí para a gente arrecadar mais um caixinha aí, porque nós estamos trabalhando. Você veja, temos jogo amanhã, se não me engano, amanhã não, quinta-feira, lá em Toledo, sub-20.
Sub-20.
Sub-20, vai para lá. Olha a despesa aí, é quase 5 contos, eles vão parar em hotel, vão dar, pô, daqui lá é quase 600 quilômetros, 500 quilômetros. Então, a despesa continua, nós temos, queremos vir com o sub-17 aí também, vamos ver. Tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Você vê o sub-20 e o profissional é a mesma coisa, a despesa é a mesma coisa. Você tem que comer, tem que viajar, tem que, desgaste disso, daquilo. Então, sei lá, o trabalho tem que ser na base. Eu sempre priorizei a base, né? Vamos ver se a gente faz aí o sub-17 também, que tem uma piazada boa aí surgindo também, que já estão com nós aí, temos a nossa escolinha. E é por aí, e tentar melhorar, ver o que a gente pode fazer aí para vir o ano que vem, se a gente ficar, né? A gente vai conversar muito com a diretoria, vai conversar com os patrocinadores e tudo, ver como é que a gente vai tocar isso aí, e para ver se a gente fica, não fica, sai, dá para outra pessoa tocar, né? Que muitas vezes, às vezes os caras criticam, dizem, porra, onde é que você errou? Eu digo, acho que eu errei de trazer o Iguaçu de volta. Porque ninguém queria pegar, agora que a gente trouxe, todo mundo quer meter o pau aí na gente, então é complicado.
Futebol não é fácil. Bom dia, o Iguaçu deu muitas alegrias, fez bonito no campeonato, é a Sandra do São Cristóvão, parabéns ao presidente, é isso aí, valeu. Obrigado a Sandra, olha aí presidente, tem elogios também aqui vindo da nossa interatividade.
A maioria do pessoal, graças a Deus, são pessoas conscientes, mas tem, como eu te falei, a maioria tem um pessoal no meio aí que parece que gostam de criticar, né? E não ajudam em nada, pode ter certeza. Os que mais criticam é que não ajudam em nada, só querem destruir o trabalho da gente, né?
Presidente José Luiz Russo, quero lhe agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Grupo Verde Vale de Comunicação, o aceite do convite para nos conceder essa entrevista. Espero que o senhor continue à frente da presidência do nosso querido Iguaçu, né? Continue com o trabalho aí na próxima temporada e que conquiste finalmente na próxima temporada esse acesso à primeira divisão. Presidente, muito obrigado, um grande abraço, até a próxima e seja sempre bem-vindo aqui na Verde Vale.
Eu agradeço, né? O convite, né? De você, da Verde Vale aí. E vamos ver, a gente vai se reunir aí, temos reunião para cá, para lá, vamos se reunir com o próprio patrocinador também, para ver se a gente faz aí um trabalho para chegar, para o Iguaçu subir, porque estamos batendo na trave, é quinto, não fica entre os quatro, agora ficamos entre os quatro, terceiro, pô, tá na hora de nós subir, pelo amor de Deus. Então, eu gostaria até, antes de deixar esse Iguaçu, de pelo menos deixar ele na primeira divisão, né? Vamos ver, vamos estudar, porque o amor é muito grande, você fala em sair, mas a paixão pelo Iguaçu fala às vezes mais forte, né? Então, vamos ver, vamos aguardar. Valeu, mas muito obrigado pelo convite.
Valeu, muito obrigado ao presidente do Iguaçu, José Luiz Ruski, que conversou conosco no União Notícia, segunda edição desta terça-feira.